Senhoras e senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos com o ponto 2 da ordem da nossa agenda, com a audição do senhor secretário de Estado da Gestão da Saúde, Francisco Pinheiro Catalão, que cumprimento e que muito agradeço a sua disponibilidade, e cumprimento também a senhora chefe de gabinete e o adjunto que acompanham. Cumpre-me recordar os termos desta audição. Trata-se de uma audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aprovado pela Comissão. É mais uma das audições sobre o mesmo tema, as audições de um conjunto de entidades relativamente ao agravamento dos internamentos sociais, razão pela qual irei dar a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, disporá a palavra até 5 minutos. Devolverei a palavra ao Sr. Secretário de Estado, pedindo na medida do possível que a resposta também se pudesse conter nesses 5 minutos, da certeza que disporá ainda de um tempo considerável, na exata medida em que, à exceção do Grupo Parlamentar requerente, todos os demais falarão de modo sucessivo e, portanto, o tempo correspondente a cada Grupo Parlamentar será agregado e dado ao Sr. Secretário de Estado. Portanto, é expectável que alguma resposta cujo desenvolvimento não tenha sido possível dar na resposta ao Grupo Parlamentar requerente possa ser acomodado nesse conjunto mais vasto de tempo que lhe será disponibilizado. Concluída essa resposta, como sempre, uma segunda ronda muito curta, de 1 minuto a cada Grupo Parlamentar, obviamente para um esclarecimento complementar do que terá sido abordado na primeira ronda, ou algum assunto novo, mas necessariamente curto, e aí o Sr. Secretário está disponível o tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Assim sendo, não havendo dúvidas procedimentais, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Irene Costa, dispõe até 5 minutos. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Os dados da 10ª edição do Barómetro dos Internamentos Sociais são dados que naturalmente nos alertam a todos e nos preocupam. Os internamentos sociais no SNS não param de aumentar. Aumentaram, sabemos que aumentaram quase 20% de entre março de 2025 e março deste ano. São 2.800 utentes que ocupam 14% das camas nos hospitais pela simples razão de que não dispõem de alternativa após a sua alta clínica. Os dados não param de aumentar. Em junho, 4 meses depois dos números publicados pelo Barómetro, registamos agora 3.500 utentes, ou seja, temos mais 700 novos utentes em camas do hospital a aguardar resposta. Este é um problema que, embora com maior expressão em algumas zonas do país, é um problema transversal a todo o país, como revela também os dados do barómetro, e que coloca em risco os doentes, também a eficiência dos serviços de saúde e, naturalmente, que provoca uma pressão sobre os profissionais. E, Sr. Secretário de Estado, como é habitual responder que a culpa é do anterior governo e que agora o problema é demográfico e estrutural, importa relembrar que o Partido Socialista nunca negou que este era um problema estrutural, que era um problema complexo. Pelo contrário, o Partido Socialista reconheceu a sua existência e procurou enfrentá-lo através de uma estratégia integrada. Recordo que foi feito um reforço da articulação entre o setor da saúde e o setor social, que foram atualizados os valores pagos às instituições que integram a Rede Nacional dos Cuidados Continuados e que asseguram, em nome do Estado, a resposta aos cidadãos, que inscrevemos como prioritário no PRR a criação e o financiamento de 5.500 novos lugares com o objetivo de reforçar de forma muito expressiva a capacidade da rede. E, Sr. Secretário de Estado, que bom seria neste momento, que bom seria se estas camas estivessem efetivamente disponíveis. O problema estava, portanto, identificado, havia uma estratégia e havia um financiamento assegurado. Nestes 2 anos, o que fez o Governo? Primeiro apresentou um plano milagroso de emergência e transformação para resolver os problemas dos internamentos sociais até ao final de 2024, ou seja, assumiram resolver o problema em pouco mais de 6 meses. Depois limitaram a possibilidade das unidades locais de saúde contratarem camas de retaguarda para os utentes com alta hospitalar. Retiraram do PRR o investimento prioritário em novas camas, desincentivando as instituições a avançar com os seus projetos para alargar o número de respostas. Os pilotos da SCI que foram alargados e que até à data desconhecemos os seus resultados, O que estranhamos, porque apesar de dizerem que os resultados são muito positivos, nem assim eles foram divulgados e, portanto, e desconhecemos também até ao momento quantas ULS é que já aderiram a este projeto. E, Sr. Secretário de Estado, o sistema de incentivos das SCIs vem criar uma desigualdade perfeitamente inexplicável entre os profissionais. A verdade é que o problema nestes dois anos não só não foi resolvido, como se agravou. Temos agora não as 2.800 pessoas identificadas no barómetro em situação de internamento indevido, mas temos sim 3.500 à espera de uma resposta digna. E dois anos depois há uma conclusão que todos os portugueses já chegaram, Sr. Secretário de Estado, é que os planos do Governo afinal não são planos, são sim anúncios, e o Governo infelizmente não governa, mas desgoverna. E o pior de tudo é que é um Governo de passa-culpas constante. Ou é a culpa do anterior Governo, ou é o desconhecimento da realidade, ou é o universo de utentes que não considerava os processos de maior acompanhado. Há sempre um passa-culpas e nunca há um assumir de responsabilidades. Portanto, Sr. Secretário de Estado, dois anos depois, a pergunta que lhe deixo é: há alguma coisa que tenham feito ou que não tenham feito, ou que não tenham feito, que justifiquem o que está a falhar? E como é que explica que tenhamos hoje 3.500 pessoas a aguardar uma resposta social, depois de todas as medidas que destes dois anos que aplicaram? Como é que se explica que continua a haver este aumento e como é que explica que neste período tão curto haja já um aumento de 700 pessoas entre março e junho deste ano? Que explicação é que o Sr. Secretário de Estado tem para este problema estarem crescendo? Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Irene Costa. Então a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Gestão da Saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os senhores deputados. Muito bom dia. A pergunta, obviamente, faz todo o sentido. E eu, obviamente, quero começar por agradecer a oportunidade de estar aqui hoje nesta comissão. Também dizer-nos que acho que o tema que nos traz aqui hoje, este dos utentes que permanecem em camas hospitalares depois de terem alta clínica, merece ser tratado com rigor, seja ele conceptual, seja com o maior número de objetividade e sem simplificações. Porque realmente, se fosse como o Partido Socialista acabou de descrever, tudo isto era simples e o Partido Socialista, quando abandonou o governo, não teríamos sequer um utente nestas condições. Mas a verdade é que isso não era a verdade. E, portanto, o que é importante é referir, e acho que isso é que é importante perceber qual é a visão do Ministério da Saúde, é que por trás de cada número está sempre uma pessoa, uma família e quase sempre também um cuidador em exaustão. E, portanto, é com essa consciência que venho aqui hoje, perante vós, também para prestar contas, obviamente, cumprir com o papel que a democracia vos obriga perante o Governo, mas também para apresentar factos e afirmar que o caminho que este Governo está a percorrer. A verdade é que, queiramos ou não queiramos, existe um problema demográfico em Portugal. Okay? Portanto, isto é algo que não é específico na saúde, mas existe uma evolução demográfica e epidemiológica do país. Existe o envelhecimento progressivo da população, o aumento da esperança de vida, a crescente prevalência das doenças crónicas e das multimorbilidades e, consequentemente, o aumento do número de pessoas em situação de dependência. E, portanto, esta realidade determina que existe um crescimento sustentado da procura de cuidados de saúde e de cuidados de longa duração, e exerce uma pressão significativa sobre a capacidade de internamento hospitalar. E, portanto, existe um diagnóstico que eu creio que é consensual. A permanência indevida em meio hospitalar representa uma utilização ineficiente de recursos, reduz a capacidade instalada, aumenta os custos e, sobretudo, constitui um risco acrescido para os próprios utentes que estão nesta situação, quer pelo risco de infecções, perda funcional e de isolamento, e, portanto, acho que esta é a situação base para começarmos a nossa conversa. Portanto, naquilo que diz respeito ao Ministério da Saúde, é verdade, à data 31 de maio estavam sinalizados cerca de 3.500 utentes com alta clínica que estavam a ser protelados nos hospitais do SNS. É um número que impressiona, deve obviamente impressionar, como eu já fiz questão de referir, mas a sua leitura correta, existe também uma decomposição deste número, porque realidades diferentes exigem respostas diferentes e o pior que podemos fazer é colocar tudo no mesmo saco e querer tratar tudo da mesma maneira. E, portanto, deste número que eu acabei de referir, apenas cerca de 38% destes utentes aguardavam vaga na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Uma parcela significativa aguarda integração em resposta de natureza social, designadamente estruturas residenciais para pessoas idosas, os ERPIs, lares residenciais ou serviços de apoio domiciliários, como os SADs, e cerca de 513 utentes enfrentam bloqueios de natureza jurídica, sobretudo processos no âmbito do regime jurídico do maior acompanhado, cuja resolução ultrapassa por completo a esfera de atuação da saúde. Importa também igualmente distinguir a espera por vagas na RNCCI, na Rede Nacional de Cuidados Paliativos, que são redes com critérios clínicos de admissão do chamado internamento social, que respeita a utentes sem critérios para qualquer das redes e cuja necessidade é predominantemente de apoio social. E aqui recordo que a própria RNCCI é uma rede interministerial de gestão partilhada entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. E, portanto, concluindo aqui este ponto inicial, não estamos perante uma crise exclusivamente hospitalar, nem sequer exclusivamente da saúde. Eu sei que os senhores deputados também terão a oportunidade de ouvir a minha colega da Segurança Social, creio que na próxima semana. Portanto, isto é uma resposta que precisa de ser dada também de forma integrada. E, portanto, estamos perante um desafio demográfico e social que exige uma atuação verdadeiramente integrada entre estes dois ministérios e também com o setor social e solidário. E, portanto, tratar exclusivamente este fenómeno como um problema de gestão hospitalar seria repetir um erro de diagnóstico com décadas, e é isso também que estamos a tentar reverter. Relativamente ao ponto que o que é que o Governo está a executar, a senhora deputada falou do PRR, e bem, e muito bem, a verdade é que quando o 24º Governo tomou posse, a execução do PRR nestas metas específicas era aproximadamente zero, ou seja, nada estava a ser executado, nada estava a ser realizado. E hoje estamos à beira de chegar à data 31 de agosto e estamos, obviamente, a fazer todos os possíveis para conseguir cumprir as metas que acho que não devem ser sequer uma meta do Governo, devem ser uma meta do país, porque aumentam a capacidade de resposta do país para as necessidades que temos vindo a elencar e também porque os fundos comunitários devem ser entendidos como um desígnio nacional para não termos problemas também com a própria Comissão Europeia. E, portanto, em abril de 2024, como eu dizia, a taxa de execução financeira do investimento na RNCCI e na rede dos cuidados paliativos era praticamente nula. Este Governo, quer o 24º, quer o 25º, tem, através de um trabalho intenso de recuperação e de reprogramação acordada com a Comissão Europeia, que foi realizado em dezembro de 25, e hoje essa taxa situa-se já cerca dos 47%. E, portanto, conseguimos requalificar e garantimos equipamentos para 180 entidades, que dão hoje uma capacidade diferente e melhorada para as pessoas que terão acesso a essas entidades. E temos em curso 117 projetos de construção que assegurarão pelo menos 3.850 novas camas. Fundos europeus que estavam, como eu já tinha dito, em risco efetivo de se perder e estão hoje a tornar-se em capacidade instalada. Segundo ponto, o crescimento efetivo da rede. A 31 de maio de 2026, a RNCCI, na sua rede geral, atingiu os 10.041 lugares. Desde que o Governo tomou posse, a rede nunca perdeu capacidade instalada e conta hoje com mais 484 lugares que no final de 2023 e acabaram de ser ontem aprovados 749 lugares por despacho do Sr. Ministro das Finanças, da Sra. Ministra da Saúde e da Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Portanto, a resposta existe, o crescimento continua a efetivar-se. Eu, obviamente, naquilo que diz respeito e nas funções que exerço atualmente, nunca ficarei descansado enquanto houver um único cidadão português nestas condições e, obviamente, o trabalho faz, como se costuma dizer, trabalhando. Soluções miraculosas de que isto se resolve de um dia para o outro, Quando tínhamos, por exemplo, uma auditoria do Tribunal de Contas que desconstruía tudo aquilo que era a política do anterior governo, acho que não pode ser esperado. O plano, os planos, como também foi referido, o plano era um plano de emergência, era uma tentativa de mais difícil, de mais rapidamente ir ao encontro daquilo que eram as diversas necessidades que o país tinha, mas a garantia, ou aquilo que é hoje, aquilo que conseguimos verificar hoje, é que já estamos a ir muito além daquilo que era o plano. E já termino e depois podemos mais.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Então, como referi, o Sr. Secretário de Estado teria a amabilidade de anotar as questões, porque agora devolver-lhe a palavra depois dos diversos grupos colocarem as suas questões. Assim, o grupo parlamentar do PSE, Sra. Deputada Sofia Fernandes, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Os dados apresentados pelo 10º Barómetro dos Internamentos Sociais merecem a atenção de todos nós. Ninguém pode ficar indiferente ao facto de quase 40% das camas do SNS estarem ocupadas por pessoas que já têm alta clínica, mas que permanecem internadas por ausência de resposta social ou de cuidados continuados. A senhora deputada Irene Costa já aqui fez referência que é comum culparmos a governação do PS, e sim, senhora deputada, mais uma vez eu irei repetir que a realidade traduzida nos dados apresentados são, em grande parte, a consequência visível de falhas sistemáticas de opções políticas ao longo dos anos de governação do Partido Socialista. É um problema sério que afeta simultaneamente a capacidade assistencial dos hospitais e a sustentabilidade do nosso SNS. Não estamos perante um problema novo, nem perante uma realidade criada pelo atual governo. Estamos perante uma situação estrutural, acumulada ao longo de muitos anos, consequência da insuficiência de respostas de rede nacional dos cuidados continuados integrados, da escassez de vagas em ERPIs e da falta de articulação entre os setores de saúde e da segurança social. Foi precisamente por reconhecer esta realidade que o atual governo assumiu este tema como uma prioridade desde o início do mandato. Recordo que já foram adotadas diversas medidas relevantes, aliás o Sr. Secretário de Estado acabou também de enunciar algumas, como o reforço do investimento na Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados, com o aumento da capacidade instalada e a abertura de novas vagas, permitindo assim acelerar a referenciação de doentes e reduzir tempos de permanência hospitalar. Destaco também o reforço da articulação entre as unidades locais de saúde, a segurança social e as entidades do setor social, procurando tornar mais céleres os processos de encaminhamento e garantir uma resposta integrada às situações de maior complexidade. O Governo reforçou a portaria número 38A com uma nova portaria 2026/1 de 20 de janeiro, alargando soluções transitórias para doentes com alta clínica enquanto não existe uma resposta definitiva, evitando que permaneçam desnecessariamente nos hospitais. Paralelamente, têm sido desenvolvidas medidas de reorganização das ULS, reforçando a integração dos cuidados hospitalares com os cuidados de saúde primários e cuidados continuados, precisamente para melhorar a gestão destes casos. Relembro ainda que foi criado o SAD Mais Saúde, foi alargado o Estatuto de Cuidador Informal aos não familiares, foi aumentado o subsídio do cuidador informal. Mas, como todos sabemos, os resultados não surgem de um dia para o outro. Resolver um problema estrutural exige muito tempo, investimento e coordenação entre as diferentes áreas governativas e, acima de tudo, exige vontade e coragem política para corrigir o que não resultou e o que nos conduziu até aqui. E é essa vontade política que o atual governo está a ter. Assim, Sr. Secretário de Estado, coloco-lhe duas questões. Que reforço da capacidade está previsto para 2026 e 2027 e qual o impacto que o Governo estima alcançar na redução destes internamentos? A segunda questão, o Governo tem vindo a reforçar a articulação entre as unidades locais de saúde, a segurança social e o setor social. Que resultados já começam a ser observados desta cooperação e que novas medidas estão previstas para acelerar os processos de referenciação após alta clínica? Termino a minha intervenção reiterando que os portugueses não esperam apenas um diagnóstico de um problema antigo, mas sim há muito que esperam soluções. E é por isso que este Governo está a investir, a reforçar a capacidade de resposta e a criar melhores condições para que as camas hospitalares sejam ocupadas por quem realmente precisa das mesmas. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Secretário de Estado, agradecemos a sua presença. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Lina Pinheiro. Faça favor. Sim.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Começo por dar as boas-vindas na sua primeira vez na Comissão da Saúde. Os internamentos sociais deixaram de ser um problema pontual. Hoje são um dos fatores que mais condicionam a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Todos os dias, hospitais mantêm internados doentes que já receberam alta clínica, não porque precisem de cuidados hospitalares, mas porque não existe uma resposta que permita a sua saída. O resultado é evidente: camas ocupadas, urgências sobrelotadas, listas de espera que aumentam e profissionais de saúde sujeitos a uma pressão cada vez maior. Falamos frequentemente de necessidade de aumentar a produtividade dos hospitais, melhorar o acesso e reduzir os tempos de espera. Mas como é possível alcançar esses objetivos se parte da capacidade instalada permanece bloqueada por situações que já não exigem cuidados hospitalares? Os próprios indicadores de acesso, produtividade e eficiência hospitalar demonstram a importância de uma gestão eficaz das camas. Senhor Secretário de Estado, o PS vangloria-se muitas unidades que construiu no âmbito do PRR. Sabemos que a data... que algumas estão fechadas por falta de profissionais de saúde. Portanto, a pergunta que prevalece é: se o problema fosse fácil de resolver, fosse só a construção de unidades, então porquê é que não temos profissionais de saúde para elas estarem em funcionamento? Quantos doentes permanecem atualmente internados no SNS após terem recebido alta clínica? Qual é o tempo médio de permanência desses doentes depois da alta? Qual o impacto desta realidade na ocupação das camas hospitalares, nas urgências e nas listas de espera para o internamento e cirurgia? Que medidas concretas está o Ministério da Saúde a implementar para reduzir estes internamentos e melhorar a gestão da capacidade hospitalar? E, por último, que mecanismos de articulação existem atualmente entre os hospitais e a Rede Nacional de Cuidados Continuados para garantir que as altas clínicas acontecem em tempo útil? Os profissionais de saúde fazem diariamente o seu trabalho. O problema não está na dedicação dos médicos, enfermeiros e restantes profissionais. O problema está num sistema que continua a impedir que camas hospitalares sejam libertadas atempadamente, comprometendo o acesso de outros doentes aos cuidados de saúde. Os portugueses esperam respostas, esperam eficiência e esperam que o governo deixe de gerir consequências e comece finalmente a resolver as causas deste problema. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Secretário de Estado. E começar por dizer, este tema dos internamentos inapropriados não é novo aqui na Assembleia da República. Eu acho que em todos os anos fazemos um conjunto de audições a propósito deste tema. O problema vai-se agravando e, na realidade, nada muda. E não mudou, nada se fez, ou pouco se fez ao longo de muitos anos. Continua-se, ou tentativas de fazer novas leis, novos diplomas, criar novas formas de resposta, mas a verdade é que se aqui começa a ser bastante evidente que há aqui um grande problema de execução daquilo que se tenta fazer, porque, e o Sr. Secretário já estava aqui também a explicar e faço já a crítica àquilo que aqui disse relativamente a abrir propriamente unidades e aproveitar o PRR, porque o problema não tem sido esse, tem sido depois manter essas unidades e ter os profissionais lá, e portanto tem sido sistematicamente a mesma conversa, que é o modelo de financiamento destas unidades não está a funcionar. Portanto, ao longo de muitos anos, os valores não foram atualizados e, portanto, isto é algo que está muito assente no setor social, que depois não pode fazer investimentos se, obviamente, não houver uma previsibilidade do lado do governo. E, sinceramente, eu acho que uma das partes do problema grande de execução tem a ver com este problema dos internamentos inapropriados ser um problema da saúde, em particular, mas que depois não é resolvido pela saúde diretamente. E, portanto, se fosse, provavelmente a saúde já tinha encontrado uma solução, da mesma forma que as ULS encontraram para conseguir reduzir os seus internamentos inapropriados, que foi a contratualização das camas externas, e, portanto, arranjaram uma solução. E aquilo que eu vejo é que, se este problema fosse efetivamente resolvido pela saúde, provavelmente já estaria a ser resolvido. E, portanto, isto seria uma pergunta, se há aqui de facto um problema de articulação. E já que estamos aqui a falar com a Secretaria de Estado da Gestão da Saúde, aquilo que eu gostava de lhe transmitir é que acho que é importante que a saúde faça reivindique mais esta questão. Porque qual é o problema dos internamentos inapropriados? Tem a ver com o custo de oportunidade. Quer o custo de oportunidade financeiro, quer o custo de oportunidade assistencial. Portanto, quando nós temos as urgências completamente sobrelotadas, muitas vezes tem a ver com as camas de internamentos que estão completamente ocupadas. E não há informação sobre isto na prática de uma forma transversal. Da mesma forma que não há informação concreta sobre quanto é que custa efetivamente estes doentes ao SNS. Já sabemos que as ULS não sabem quanto é que custa cada coisa, não existe contabilidade analítica no SNS, e portanto, aquilo que eu queria transmitir à Secretaria de Estado da Gestão da Saúde é que é preciso informação. Portanto, nós, para resolver este problema dos internamentos inapropriados, nós temos que mostrar que investir mais do lado, neste caso, da segurança social, porque os orçamentos e o custo das diárias acaba por vir daí, ou seja, é preciso mostrar que investindo mais do lado da segurança social gasta-se menos do lado da saúde, porque a verdade é que aquilo que está a acontecer neste momento é que um custo que era suposto ser da segurança social está a ficar na saúde, e lá está, fica a nível financeiro direto, portanto os custos diretos que as ULS têm com estes doentes, fica no custo com a tal contratualização das camas externas, que é um valor que depois não está a ser ressarcido às ULS, e portanto isto sai do orçamento das ULS, e portanto estamos a transferir valor que devia ser pago pela Segurança Social e que está a ser pago pelas ULS, e esta visão de quanto é que o SNS podia fazer mais se estes doentes não estivessem. Nós temos ULS com taxas de ocupação de 20, 30% só com estes doentes, e portanto eu acho que não se transmite, e portanto aquilo que eu queria, eu não tenho propriamente perguntas, porque isto de facto é um tema que nós já perguntámos vezes sem conta, eu acho que há medidas que estão a ser tomadas que vão no sentido positivo, sinceramente não me parece que vão resolver o problema, porque eu acho que não se dá devida importância a ele, e acho que é este ponto que eu queria transmitir à Secretaria de Estado da Gestão da Saúde, que é preciso mais informação para explicar como é que este tema impacta todo o sistema de saúde, porque isto de facto tem um impacto sistémico no SNS e no sistema de saúde, e a verdade é que eu acho que o governo não percebe isto, nunca percebeu ao longo dos anos, a Segurança Social não percebe isto, nós nas audições que temos com a Segurança Social, e aqui não estou a culpar este governo, os anteriores eram iguais, a Segurança Social não percebe exatamente, de uma forma transversal, obviamente não estou a culpar pessoas individualmente, mas de uma forma transversal não percebe a importância deste tema para o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, acho que é importante, então, o trabalho da Secretaria de Estado da Gestão da Saúde explicar que o SNS só consegue ser mais eficiente se conseguir gerir melhor os seus recursos, e para gerir melhor os seus recursos tem que se dar a devida importância a este tema e de que forma é que ele impacta, de facto, a gestão diária do SNS. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra é a Sra. Deputada Paula Santos, também, que faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. De facto, nós estamos perante um problema, tem a ver com os internamentos sociais, que creio que exige respostas, quer no plano da saúde, quer no plano da área social, se podemos assim dizer. E a verdade é que sabemos que vivemos mais tempo, mas infelizmente esse mais tempo de vida muitas vezes não é acompanhado também da qualidade, do conforto, e muitas das vezes as pessoas acabam por ser afetadas por múltiplas doenças com aquilo que lhes retira também autonomia, independência, e que vai contribuindo para agravar a sua situação de saúde. E por isso é que eu acho que há aqui uma intervenção que é preciso ser de ambas as áreas e deve ser, de facto, coordenada nesse plano. Mas sabendo tudo isto, a verdade é que ao longo dos últimos anos não temos visto efetivamente um esforço efetivo, por exemplo, para criar uma rede pública de lares. Bem sei que não é da sua responsabilidade, mas seria importante para alargar a resposta nesta área para muitas pessoas. Precisávamos também de alargar a rede pública de cuidados continuados, e eu creio que é extremamente preocupante, olhando para aquilo que eram as camas previstas, por exemplo, no PRR, e todas aquelas que já saíram, porque nas sucessivas revisões, creio que foi cerca de metade, e portanto isso significa também que a resposta que deveria de facto haver um investimento sério nesta área não o está a ser, e aliás é extremamente preocupante que até haja instituições que vão encerrando, estou a falar de instituições que têm respostas em unidades de cuidados continuados e que vão, têm vindo instituições a encerrar. E este é um problema, eu identificava para já este problema, que existe de facto um investimento sério por parte do Governo, quer na resposta na área da saúde, quer na resposta na área social, porque também bem sabemos que pelas condições de vida, muitas das vezes muito difíceis, não é? Vidas de trabalho muito difíceis, muitas das vezes as pessoas pessoas não dispõem, de facto, da autonomia, nem dispõem das condições, muitas das vezes, da sua habitação para que possam voltar a casa. Se nós estivermos a falar de uma pessoa que tenha dificuldades de mobilidade, se a sua habitação for no terceiro andar sem elevador, isto estamos logo a ver o que é que significa. Bom, mas queria também colocar, esta era uma primeira questão, o investimento nos cuidados continuados. A segunda questão prende-se com, porque não podemos deixar de olhar com perplexidade, o número de internamentos sociais, ele é muito elevado no nosso país e nos últimos meses tem vindo a aumentar, aliás, o próprio presidente da Associação dos Administradores Hospitalares partilhou connosco isso aqui na Comissão, referindo que este aumento nestes últimos meses contraria inclusivamente aquilo que tinha sido a tendência de anos anteriores. Eu gostaria de perguntar qual é que é a razão, então, para estes aumentos dos internamentos sociais. A outra questão que eu gostaria de colocar prende-se com uma portaria, creio que foi portaria por parte do Governo, para as ditas camas intermédias, creio que foi colocado como objetivo 400, 500, não me recordo bem, mas estarão em funcionamento 150. Isto significa que a resposta que o Governo está a colocar está a ficar muito aquém daquele que são os objetivos que tinham colocado em cima da mesa. E suscita-nos uma outra dúvida, porque sabemos que há unidades locais de saúde que têm contratualizado com instituições, camas, para poder dar esta resposta em termos de internamentos sociais, e aquilo que eu queria perceber é se estas camas intermédias que o Governo decidiu são a acrescer a essa contratualização ou se é retirando essa contratualização. Ou seja, a pergunta que eu lhe queria fazer era, avançando estas camas intermédias, as unidades locais de saúde deixam de poder fazer a sua própria contratualização? É que se assim for, não estamos a falar de um aumento e podemos, se calhar, até em última instância, podermos estar a falar de uma redução daquilo que já existe. Eu queria referir, para concluir, de facto, nós consideramos que este é um problema sério, e é um problema sério que resulta, sobretudo, do desinvestimento de vários governos, de vários governos do PSD, de vários governos do PS, porque a verdade é que se nós formos olhar, até, e agora estou a falar na globalidade, não me vou referir propriamente aos cuidados continuados, mas se nós formos olhar para aquilo que tem sido a execução do investimento público na área da saúde, aquilo que é executado é sempre inferior àquilo que é previsto. E isto, de facto, é um elemento que nos deixa de grande preocupação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradecer às Sras. Deputadas as questões colocadas ao Sr. Secretário de Estado da Gestão da Saúde, que dispõe de cerca de 20 minutos para responder. Até 20 minutos. Até 20 minutos. Para responder às questões correspondentes ao somatório dos tempos gastos na formação das questões. Está a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos Srs. Deputados por todas as questões que colocaram. Eu vou tentar responder, muitas das questões tocam basicamente nos mesmos pontos. Vou tentar dar uma resposta estruturada. Como eu já disse, eu creio que isto é um problema que merece ter uma abordagem estruturada e não apenas casuística, porque realmente isto toca em várias variáveis, em várias vertentes da nossa capacidade de resposta a vários níveis. Mas um ponto que eu gostava de deixar claro logo de início é que eu não me prendo, eu sei que aqui na dialética parlamentar o número é sempre muito importante. Eu não me quero prender no número, ok? Nem em nenhum número, porque para mim, enquanto Secretário de Estado da Gestão da Saúde, quer para o Ministério da Saúde, bastaria haver um português, como eu já disse há bocado, um português nesta situação para ser um problema. E também não me quero prender no número, porque este número não é um número estanque, isto é um número que varia todos os dias. O número do barómetro é uma fotografia naquele dia. Todos os dias entram pessoas, saem pessoas, do estado das altas clínicas protocoladas, entram pessoas na rede, saem pessoas na rede, e, portanto, estarmos a discutir um número específico é estarmos aqui a querer contaminar parte da discussão. E, portanto, eu para mim tenho esta abordagem que é, bastaria haver um para já ser um problema, e é esse um, e é um de cada vez que nós queremos resolver, até não haver nenhum. Sendo certo que o tema, como eu já disse anteriormente, Também se fosse fácil já estaria feito e não estaríamos aqui a discutir, e como alguma das senhoras deputadas creio que referiu, este é o tema recorrente que vimos aqui várias vezes e, portanto, parece que não foi resolvido até agora. Agora, o Governo e este Ministério têm uma visão? Nós acreditamos que sim. Estamos a implementá-la e estamos a executá-la? Também quero acreditar que sim. Portanto, em termos de resposta em curso para as altas clínicas protoladas, existem aqui três vértices principais. Um é a criação das tais camas intermédias, que foram já referidas, portanto, uma resposta operacionalizada pela Segurança Social na Portaria 20/2026/1, de 20 de janeiro, portanto, onde o acolhimento a título subsidiário e de forma transitória é feito em unidades intermédias ou camas intermédias e que está a ser operacionalizado pela Segurança Social e não pelo Ministério da Saúde. Depois há toda a questão também da articulação interinstitucional, que também foi aqui levantada, também foram aqui levantadas questões se realmente havia uma articulação ou não. Já irei mais à frente falar também novamente sobre esse tema, mas existe uma articulação interinstitucional que existe e que está presente entre os Ministérios e depois também um terceiro ponto que é o reforço da resposta na RNCCI, como eu já fiz questão de referir há pouco e até dei conhecimento praticamente em primeira mão do despacho que foi assinado ontem pelo Governo relativamente ao aumento desta capacidade. Relativamente a ações mais concretas, e passando agora deste desenho mais institucional para uma linha mais operacional, que ações concretas, quer do 24º, quer do 25º, governos constitucionais, têm sido realizadas para reforço da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados? Portanto, novamente, a nível da relação e do alinhamento institucional, foi criada a Comissão Nacional de Coordenação Interministerial dos Cuidados de Longa Duração, criada pelo despacho 3202/2026, de 12 de março, que, no fundo, dá resposta a uma recomendação do Conselho da União Europeia, que já datava de 2022. Portanto, de 22 até 2026 foi o tempo que se demorou a seguir esta recomendação. Também em 2025 houve uma atualização global dos preços da diária da RNCCI e da RNCP, dos cuidados paliativos, superior ao índice de preços no consumidor. E aqui também, uma questão levantada também pela senhora deputada da Iniciativa Liberal, esta questão do financiamento é bastante importante e, portanto, o Governo, quer o ano passado, quer expectavelmente este ano, eu quero acreditar que está para breve, irá haver uma nova atualização, porque realmente o modelo de financiamento estava errado. E, portanto, é necessário dar as condições ao setor privado e ao setor social, e aqui também aproveito também para responder um pouco também à senhora deputada do Partido Comunista Português, que, no fundo, está-se a dar estas condições. Obviamente que isto não é fácil, é feito num contexto orçamental bastante exigente, por outras questões que não são relativamente relacionadas quer com a saúde, quer com a segurança social, mas são as condições que o país tem, que o país vive, dada a sua natureza geoestratégica, e, portanto, isso também está a ser acautelado para que isso possa ser devidamente acautelado também por essas entidades que, obviamente, o Governo não vai ficar contente por ter novos centros fechados. Portanto, não é esse o objetivo. O objetivo não é que o PRR seja executado para depois não haver capacidade realmente instalada e resposta no terreno. Também pela primeira vez, e também aqui ligado, de certa forma, ao modelo de financiamento destas entidades, pela primeira vez este Governo também criou, com os parceiros do setor social e solidário, um grupo de trabalho para o funcionamento e financiamento da RNCCI, também com este objetivo de redefinir um modelo de custeio e de funcionamento da rede, também uma recomendação do Tribunal de Contas, que já data esta então de 2009 e que nunca tinha sido criado até este momento. Também relativamente ao modelo de financiamento embora não de uma forma direta, mas de certa forma acaba por consubstanciar também no próprio financiamento, também foi criado o regime de ponto parceiro do SNS para a rede, para a RNCCI, para as estruturas residenciais de pessoas idosas e para os lares residenciais. Okay? Portanto, quer pelas portarias 322B de 2024 e 322C também de 2024, de 10 de dezembro. Estes ponto parceiro visam assegurar cuidados de proximidade a utentes internados nestas estruturas e contribuir para reduzir a pressão sobre os hospitais e os cuidados de saúde primários e permite que, e aqui é que é o ponto relacionado com o financiamento, que a despesa com medicamentos e meios complementares diagnósticos e terapêutica passe a ser assumida pelo Ministério da Saúde. Okay? Portanto, mais uma vez, estamos aqui, não só aumentámos o valor das diárias, como estamos a reduzir despesa a estas entidades para que elas melhor possam responder e desejavelmente até aumentar o número de lugares disponíveis. E portanto, sem que esta verba seja descontada nos preços das diárias dos utentes. Portanto, só para clarificar, despesa que era até então suportada pelas entidades e portanto criámos aqui uma bolsa de poupança para estas entidades. E portanto, de janeiro de 2025 a abril de 2026 foram criados 1.376 pontos parceiros, ou seja, onde 76,3% correspondem a ERPIs, portanto 1.006, 45 a lares e os restantes 23,6% a entidades da RMCCI, no número de 325, abrangendo um total de 61 mil utentes. Portanto, mostra claramente o compromisso deste Governo e deste Ministério em ter aqui respostas efetivas, respostas claras, reais, não são promessas, não são, não é orçamento, é execução operacional no terreno. Seguindo a mesma linha, foi criado e implementado o projeto piloto a nível das equipas de cuidados continuados integrados, portanto as tais SCCIs. Começámos por 5 unidades locais de saúde, criadas através da portaria número 156 de 2025, 7 de abril. Durante um período de 9 meses, entre junho de 25 e março de 26, verificou-se um aumento de 61% no número médio de doentes dia em cuidados domiciliários, no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, nestas 5 ULS. E, possivelmente, tão ou mais importante como isto, uma muito elevada satisfação dos cuidadores informais com o apoio recebido pelas equipas de cuidados continuados integrados. Dado os resultados positivos e pelas várias manifestações de interesses em aderir ao projeto por parte de várias ULS, o Governo propôs, em abril de 2026, prorrogar e alargar este projeto a todas as ULS que voluntariamente pretendem integrá-lo. Portanto, neste momento, o projeto envolve já 31 das 39 ULS, todas por adesão voluntária, e nós acreditamos que muita da resposta também está nestas SCCIs. Por várias razões, existem várias vantagens associadas a esta abordagem. Desde logo, este impulsionar dos cuidados domiciliários é sempre uma alternativa, quer acreditar, melhor para a institucionalização. Termos as pessoas em casa, obviamente, como a senhora deputada do Partido Comunista referiu, nem todas as habitações poderão estar preparadas para isto, mas havendo algum nível mínimo de preparação dessas habitações, é sempre melhor a pessoa estar em contexto domiciliário do que estar em qualquer contexto de institucionalização. As pessoas são muito mais felizes e estão muito mais satisfeitas quando estão na sua própria casa do que propriamente estando institucionalizadas, porque apesar de tudo ainda existe uma grave percepção social negativa sobre esse fator. Esta resposta das SCCIs também reforça a atração e retenção de profissionais de saúde através da introdução de incentivos por desempenho, promove a integração e articulação dos cuidados, designadamente entre as equipas domiciliárias do SNS, o Serviço de Apoio Domiciliário, os cuidados de saúde primário, os hospitais e as respostas residenciais, assegurando aqui uma resposta centrada nas necessidades dos utentes e dos cuidadores informais e melhora a qualidade e a aceitação dos cuidados domiciliários, reforçando a prestação de cuidados às pessoas institucionalizadas e aumentando a satisfação e confiança dos cuidadores. Um sexto ponto é também, isso foi também feita a fixação de preços de cuidados prestados na tipologia ambulatório da RMCCI, portanto, na unidade de dia e promoção de autonomia, portanto, unidades também elas importantes para a promoção da autonomia ou manutenção do estado funcional dos nossos idosos. Portanto, o modelo de financiamento baseia-se essencialmente na atividade realizada, sem ligação à qualidade dos cuidados ou aos resultados obtidos, uma crítica que nós normalmente ouvimos bastante. E, portanto, por essa razão, o Governo criou com os parceiros sociais do setor social e solidário, o grupo de trabalho que eu já referi sobre o funcionamento e funcionamento da RMCCI. Em 2025, pela primeira vez, houve uma atualização global dos preços da diária da RMCCI e da RMCP superior ao índice de preço de consumidores, sendo que essa é a atualização, diria, quase normal, aquela que deveria decorrer da lei, mas conseguimos ir mais além, exatamente porque revemos que este é um problema. Também foi referido o tema da informação, é verdade. O sistema de informação apresenta algumas fragilidades que limitam a qualidade dos dados disponíveis. Também estamos a intervir sobre isso. O tema da contabilidade analítica, para mim, é da mais elementar, foi daquelas primeiras coisas que também me chocou quando aqui cheguei. Eu venho de um mundo onde isto não é o ABC, portanto, haver a contabilidade analítica e estamos a reforçar bastante essa mensagem. Ainda ontem, numa reunião com os vários presidentes das várias ULS, eu reforcei a importância de todos os presidentes de todas as ULS e IPOs aderirem ao projeto da contabilidade analítica, porque nós queremos que isto realmente seja uma realidade. Para mim, enquanto gestor, é muito difícil tomar decisões se eu não conseguir medir, se eu não tiver informação. E nós vivemos 2026, século XXI, vivemos na época dos dados e da informação. E, portanto, muitas vezes também nós sentimos a navegar às cegas. Portanto, mais uma vez, a culpa não é de ninguém, mas a verdade é que não existe. E, portanto, é isso que estamos também a tentar realizar. E, portanto, o sistema, quer a contabilidade analítica a nível das ULS, quer o sistema de informação da rede, está a ser alvo de uma reestruturação integral do processo de negócio, incluindo a estrutura de rede, a redefinição de responsabilidades e incentivos, bem como a adequação dos registros clínicos e administrativos, de uma redefinição dos critérios de referenciação, com o desenvolvimento de novos algoritmos e também da evolução funcional, tecnológica, arquitetural e de design de todas as componentes. Okay? Portanto, agora, todos nós sabemos, estas coisas não se fazem de um dia para o outro, é preciso mapear muito bem os processos, é preciso desenvolvê-los, é preciso testá-los muito bem em ambientes de teste, para que depois, quando entrarmos em produtivo, e eu também venho deste mundo do setor de empresas tecnológicas, onde trabalhei vários anos, obviamente em funções de gestão e financeiras, mas conheço muito bem e, portanto, sei os desafios que um projeto desta magnitude tem. E, portanto, arriscarmos ir para um ambiente real, sentar tudo abrangido, acho que é bastante perigoso e, portanto, acho que temos que tentar dar passos seguros, mas ter a certeza que conseguimos entregar isto durante esta legislatura. Também ainda voltando ao tema do PRR, o tema do PRR tem sido um tema onde nós, como já disse anteriormente, temos colocado bastante ênfase na conclusão e no atingimento das regras, das metas, perdão. Portanto, nós atualmente estamos a fazer os possíveis para chegar a 31 de agosto e entregar o máximo possível de novas camas. E, portanto, é um pouco isso. Sendo que, também, como eu já disse anteriormente, mas também não quero voltar a referir, partimos de um ponto bastante tarde na curva da discussão do, do PRR, portanto, caminho que implicou também várias reprogramações a partir do final de 2024 para não reduzir a ambição dos investimentos na saúde e para também optimizarmos o nível de investimento e de fundos que estavam disponíveis e, portanto, tentámos ajustar os investimentos às necessidades identificadas, à realidade de discussão no terreno e criar condições para garantir a concretização dos projetos dentro destes prazos exigentes do PRR. Se tivéssemos sido nós a programar o PRR desde o início, possivelmente teríamos tomado outras opções. Aqui a verdade, e acho que não há, como já disse, nós, acho que todos nós temos que ver o PRR como um desígnio nacional, o importante é executar. E a reprogramação foi muito no sentido de perceber o que era possível executar face aos timings e aquilo que era possível entregar nas datas, nas datas que nos eram exigidas. Creio que, de uma forma genérica, tentei responder a todas as questões, às vezes assinalando mais ou menos a origem da questão, mas também para atender aqui ao pedido do Sr. Presidente do tempo, para já era isto.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não gastou os 20 minutos, gastou praticamente 19, mas, portanto, ficou a crédito e registamos. Senhoras e senhores deputados, como referi então à segunda ronda de um minuto a cada grupo parlamentar, pergunto se são as mesmas senhoras e deputados que representam os diversos grupos. Então, nesse pressuposto, Sr. Deputado Sofia Fernandes, faça ver um minuto.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, muito rapidamente, que forma o Governo tenciona agir para reduzir as assimetrias territoriais e garantir uma maior equidade no acesso aos cuidados continuados e às respostas sociais, recordando aqui as diferenças significativas entre o Norte, Lisboa e Vale do Tejo e as restantes regiões do país. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Lina Pinheiro. Chega, faz favor, um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Chega tem defendido que um hospital deve tratar doentes e não substituir respostas sociais que o Estado não consegue garantir. A minha pergunta é simples. O Governo assume hoje o compromisso de fixar objetivos concretos para reduzir os internamentos sociais e de informar regularmente esta Comissão sobre os resultados alcançados ou vamos continuar a discutir este problema ano após ano sem mudanças efetivas? Porque não adianta vir falar em objetivos com supostas soluções e não se sentir no terreno realmente que está a mudar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Instituto Liberal. Faço ver um minuto. Ah, peço desculpa. Foi para compensar há um bocado a Sra. Deputada, exatamente. Sra. Deputada Irene Costa, peço imensa desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, deixe-me recordar-lhe que o envelhecimento da população não é um fenómeno que tem 2 anos. É mais antigo que há 2 anos. E por isso o Partido Socialista quis mesmo acautelar essa situação com um aumento de respostas na Rede Nacional dos Cuidados Continuados, com mais 550 camas. Aliás, o próprio relatório de acompanhamento, logo após os senhores tomarem posse, veio de alertar para o facto que era necessário simplificar procedimentos administrativos para que se pudessem cumprir estes objetivos. Alerta que foi dado insistentemente também pela ANCC sobre a importância de simplificar estes procedimentos, mas os senhores optaram por desincentivar as instituições a não avançar com os seus projetos de aumento de camas. Portanto, não é uma questão do governo anterior, é mesmo uma questão de desgoverno do atual governo. Quanto às camas intermédias, nós temos, o senhor é o secretário de Estado da Gestão, portanto temos que falar em números, ainda que não queira, entre o aumento de 400 camas intermédias e a limitação de contratualização de 1.000 camas, temos aqui um déficit de 600 camas, e entre março e junho temos um aumento de 700 camas. Portanto, eu pergunto se a manta é a mesma, cobre de um lado, destapa do outro, e além de destapar, ainda corta, portanto, que explicação é que tem que dar a isto? Só mais uma questão, Sr. Presidente, e agradeço. Relativamente aos incentivos das equipas das SCCIs. As SCCIs são equipas de profissionais, multiprofissionais, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas.
Para concluir,
e o trabalho é feito em equipa e os incentivos são só para os enfermeiros. Portanto, eu pergunto ao Sr. Secretário de Estado que palavra é que tem a dar aos outros profissionais destas equipas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Deputada Joana Cordeiro, faça.
obrigada, Sr. Presidente. Eu saio um bocadinho desta audição aqui com um misto, porque nós deputados continuamos a fazer perguntas, mas estas competências continuam muito misturadas daquilo que é competência da saúde e daquilo que é competência da segurança social e, portanto, podemos continuar com isto, mas nada se vai propriamente resolver, porque há perguntas que estão aqui a ser feitas ao Secretário de Estado da Gestão da Saúde que não vão ser resolvidas nunca pela saúde. Mas, enfim, de qualquer das formas, saio daqui bastante mais contente, pelo menos com o compromisso da questão da contabilidade analítica e da mais informação, porque, de facto, e aqui eu acompanho, de facto, para quem vem da área da gestão, como eu também venho, é um bocadinho difícil tentar perceber quais são as melhores políticas públicas ou de que forma é que uma política funciona melhor ou pior do que outra quando, por isso, simplesmente nós não temos informação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradecer às Sras. Deputadas e, para encerrar, o Sr. Secretário de Estado da Gestão da Saúde dispõe, sensivelmente, 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, novamente, pelas novas questões. Bem, respondendo aqui à senhora deputada do PSD, relativamente ao tema das assimetrias territoriais, portanto, no fundo, uma das grandes respostas é o alargamento dos projetos piloto das SSIs a todo o território, com a possibilidade de atingir até 10 mil utentes. Já há pouco disse também a expansão para para 31 OLDS, também nos dá aqui uma grande cobertura daquilo que é a capacidade de resposta integrada a nível nacional, sem haver aqui bolsas mais regionais. Obviamente há sempre problemas a nível de recursos, principalmente a nível de recursos humanos, que são às vezes limitativos. Obviamente também andamos a tentar resolver esses temas. Sobre a pergunta do grupo parlamentar do PS, eu continuo sempre aqui sem perceber, problema meu, certo, se querem criticar, se querem reforçar, não se consegue bem perceber qual é que é a posição, porque se estava tudo bem, então não estava tudo bem, se o governo faz um conjunto de ações e medidas que estão a ser executadas no terreno, afinal isso é que está tudo mal, porque antes é que estava tudo bem, mas agora, peço desculpa, é difícil de compreender. Eu percebo aqui a necessidade desta dialética a nível político, mas para quem está no terreno a tentar executar é claramente difícil. Obviamente que o fenómeno do envelhecimento não é recente, é um fenómeno que já é discutido no país há muito tempo, e por isso mesmo estamos a tentar aumentar a capacidade via PRR, e por isso é que tem estado a pôr tanta tónica nesta audição ao tema do PRR. A verdade é que existem hoje mais camas, a evolução ao longo do tempo tem sido positiva e de forte crescimento, inclusivamente com as novas 729 que eu acabei de referir, que foram autorizadas ontem. Portanto, a perspectiva e o desafio é também aumentar a atratividade desta atividade e desta resposta com as medidas que se estão a executar. Sobre a intervenção da senhora deputada do Partido Chega, o tema, obviamente que nós estamos a querer mudar. Um processo de transformação leva tempo. Eu não acredito, e de mim nunca ouvirão vir aqui dizer alguma vez a nenhum dos senhores e senhoras deputadas que esta caneta de repente se transforma numa varinha de condão e que nós resolvemos problemas de forma miraculosa. Isso é um discurso de outros, não o nosso. Portanto, demora tempo. E temo que é um tema que vamos ter sempre que andar a tentar resolver. Porque é um desafio constante. Obviamente que nós daremos todas as informações e teremos sempre o maior gosto, seja através das vossas perguntas parlamentares, seja, terei o maior gosto em vir cá ter convosco todas as vezes que forem necessárias, mas é um desafio. E é um desafio, como eu disse, a minha questão, eu volto a referir, não é não querer discutir números. Eu diria que até sou bom de números, dizem algumas, algumas vozes. A verdade é que basta-me um, e como eu disse, o meu discurso é: enquanto houver um, eu não vou estar descansado, este Ministério da Saúde e este Governo não vai estar descansado. Teremos as nossas diferenças de opinião, as nossas divergências sobre a forma de chegar ao caminho. O objetivo é o mesmo, o objetivo é conseguirmos servir os nossos cidadãos e as nossas pessoas, e portanto é um caminho que não vamos descansar, vamos continuar. Podemos divergir na forma de o tentar atingir, mas é esse o meu principal compromisso, é o de continuarmos a trabalhar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Gestão da Saúde, para responder às instâncias das senhoras e senhores deputados. Portanto, está concluído este ponto, só os segundos que me levaram a acompanhar o Sr. Secretário de Estado e já prosseguimos os nossos trabalhos. Muito obrigado.